Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2019 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes o executivo senhor Gustavo Estrella, presidente da CPFL Energia, o senhor Pan, diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores, bem como outros executivos da companhia. A apresentação para download poderá ser encontrada no site de relações com investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. A teleconferência será realizada em português pelo senhor Gustavo Estrella, com interpretação em inglês. E teremos a participação do senhor Pan, que falará em inglês para todos os ouvintes. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Gustavo Estrella. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Agradeço aqui a presença de todos na nossa conferência de resultados do primeiro trimestre de 2019 da CPFL Energia. Eu já passo aqui para o slide 3, onde a gente coloca aqui os nossos principais destaques desse trimestre. O primeiro deles é relacionado ao aumento do consumo de energia na nossa área de concessão. A gente apresenta aqui um crescimento de 1,9%. A gente vai entrar em um pouco mais de detalhe mais para frente. Mas esse 1,9 ele está afetado aqui pela saída de dois clientes livres da nossa área de concessão que migraram para a rede básica. Se a gente ajustar o consumo desses dois clientes nessa carga, a gente chegaria então num aumento no consumo na nossa área de concessão em bases comparáveis em 2,5%, que é praticamente o mesmo valor que a gente apresentou de crescimento de consumo no ano de 2018. Bom, apresentamos aqui os nossos resultados, um crescimento no EBITDA de 12,1%, atingindo um valor de R$ 1.531 milhões, um crescimento no lucro líquido de 36%, atingindo R$ 570 milhões, e a nossa alavancagem batendo uma dívida líquida de R$ 14,9 bilhões e uma alavancagem de 2,7 vezes dívida EBITDA. O nosso investimento no trimestre de R$ 445 milhões, lembrando aqui o nosso investimento previsto para 2019 da ordem de R$ 2,2 bilhões por ano, nesse trimestre é R$ 445 milhões. Nosso reajuste tarifário aqui na CPFL Paulista, agora no comecinho de abril, um crescimento importante de 9,63% da parcela B, atingindo aqui R$ 2.532 milhões, com efeito médio para os nossos consumidores de 8,66%. Aqui também acho importante a gente destacar talvez dois efeitos importantes nesse reajuste tarifário. O primeiro deles é o repasse do IGPM, que nesse período foi de 8,27%, um valor substancialmente superior ao valor do IPCA nesse mesmo período de últimos 12 meses. E também o fator XQ, também que apresentou um efeito aqui positivo para a companhia, basicamente em função da redução dos indicadores de DEC e FEC que tivemos aqui, que são indicadores melhores, que trouxeram um efeito também positivo no nosso fator XQ. Passando então para o slide 4, né, os destaques do nosso EBITDA, né, a gente pode ver aqui no gráfico de pizza do lado esquerdo, né, a participação do segmento de distribuição com 64% nos negócios do grupo, seguido de 20% de geração convencional, 12% de energia renovável e 4% de comercialização, serviços e outros. Na performance dos negócios, a gente vê aqui a distribuição com um crescimento de 23,6%, aqui basicamente ainda reflexo dos reajustes tarifários e das revisões tarifárias que tivemos ao longo do ano de 2018, né, associado também ao crescimento do consumo de energia, trouxeram aqui um resultado bastante importante e positivo para a companhia nesse trimestre. Seguido da geração convencional, na geração convencional a gente tem uma queda de 6,5%, o PAN vai entrar um pouco mais em detalhe, um pouco mais à frente, mas aqui a gente tem basicamente dois efeitos não recorrentes. O primeiro deles, positivo, no ano de 2018, o efeito do acordo da Baeza, né, da nossa hidrelétrica de Barra Grande, né, o acordo do IGF-SF, que trouxe lá em 2018 um efeito positivo de R$17 milhões, né, e era um efeito pontual que não aconteceu em 2019. E em 2019, outro efeito não recorrente, agora negativo, que é o aumento dos investimentos ligados à nossa térmica, a Epasa, com R$10 milhões de investimento. Aqui, basicamente, é uma antecipação de investimento, dado o alto nível de geração que a gente teve nessa térmica nos últimos anos. Isso aqui demandou uma antecipação de investimentos. Fizemos agora também investimento pontual, aqui que afetou o nosso resultado em R$10 milhões. Geração renovável, né, uma queda de 15,7%, aqui em grande medida dois efeitos. O primeiro deles é a performance de ventos, ela continua negativa nesse trimestre, assim como a gente também teve no trimestre de 2018. E aqui também o efeito de sazonalização em cima das nossas PCHs, efeito esse que vai ser compensado ao longo do ano de 2019. Tá, e uma performance muito positiva do segmento de comercialização e serviços, né, com crescimento de 165%, aqui com destaque para o segmento de comercialização, né, com melhores margens no ano de 2019 e também com uma performance melhor no segmento de serviços. Bom, passando aqui para o slide 5, né, a gente tem aqui as nossas vendas de energia. Então, como eu falei, quer dizer, o aumento da carga na área de concessão com 1,9, considerando os impactos da saída desses dois clientes livres para conexão direta na rede básica, desconsiderando esse efeito, a gente teria então um crescimento de 2,5%. Aumento de vendas na área de concessão com 3,2%, aqui também, se a gente expurgar o efeito desses dois clientes, a gente teria um crescimento de vendas de 3,8%. O principal destaque aqui vem da classe residencial, com crescimento de 8,4%, seguido da classe comercial, com 5,1%. Aqui, basicamente, o que explica esse crescimento alto é o aumento da temperatura, especialmente nos meses de janeiro e fevereiro desse trimestre, que trouxeram aí um aumento expressivo de consumo de energia. Em relação a perdas, praticamente estável em relação às perdas do ano anterior, 8,84%, comparado com 9,03% do final do ano passado e 8,82% do primeiro trimestre de 2018. Passando aqui para o slide 6, então a gente tem aqui o nosso cenário hidráulico, né, a gente vê aqui uma clara recuperação desse cenário, especialmente aqui no mês entre o mês de abril e o mês de maio. A gente chegando aqui num nível já mais elevado aqui no mês de maio para todo o sistema brasileiro, né? Situação similar aqui na região sudeste, a gente bate aqui no mês de maio expectativa do ONS de 47,7%. Obviamente, esse cenário mais positivo de reservatório traz aqui uma queda no nosso PLD. Então, a gente vê aqui uma queda desde o pico lá de preço lá em fevereiro, com uma queda aqui já realizada até abril, também com uma estimativa aqui também para o mês de maio de preços mais baixos. No lado direito, a gente vê o GSF. O mês de maio agora deve ser o primeiro mês em que a gente apresenta o GSF. Até então, até abril, a gente tinha energia secundária no sistema. A expectativa de GSF vai agora do mês de maio, possivelmente até o final do ano, até dezembro, com uma expectativa de GSF médio para o ano em torno de 16% aí na média do ano de 2019. Passando aqui para o slide 7, eu passo a palavra para o Pan para falar um pouco dos resultados do primeiro trimestre de 2019.
Com licença. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Pan, que fará a apresentação em inglês.
Good morning, everyone. For the first quarter of 2019, I think we have a very good quarter compared to last year. In terms of the net revenue, we have around 10% of the increase, and also this 10% increase also goes to the EBITDA, because here, the first quarter of 2019, we have 1.5 billion of EBITDA compared to 1.4 billion last year. And in terms of net income, we have 36% of the increase, which represents 151 million. And this year is 517 million compared to last year, 412 million, 19 million. And then, okay, I would like to explain the breakdown of the main effects. First, in terms of EBITDA, the first one is the distribution. We have 187 million of increase. Among this, we have 213 million because of the market and tariff revision we have last year, actually. And the second, the fiscal fund, that is a very famous case. We have the final judgment from the court, so we recognize 34 million of revenue in terms of income statement. And in terms of the PMSO, we have 78 million of negative impact compared to last year. And the ADA explains 42 million. And we have 20 million of more legal and judicial expenses provision. Okay, second is about the renewable generation. We have 36 million of decrease compared to last year. And that is 28 million because of the PPA seasonal impact. And the lower wind farm generation explains 25 million. And we have the startup of the Bovispa small hydropower plant that increased our revenue by 13 million. And the third part is the commercial and the service and other areas. We have 35 million of increase. In the commercialization area, we have the trading margin 23 million more than last year. And the service sector, we have 13 million of margin gain compared to last year. And fourthly, the conventional generation, we have 21 million of decrease. That is because the I would say 17 million by ESA. That is the change of the cash basis to accrual basis last year. So last year we have 17 million of increase, but we don't have this impact this year. That is the reason why we said 17 million of decrease compared to last year. And EBITDA overhaul, that is 10 million we have this year. And inflation effect, you know, of the PPA contract explains 11 million of increase. Okay, then we go to net income. With the financial results contribute 87 million. That is because of the reduction in the indebtedness explains 56 million. And we have the derivatives, that is mark to market, gives us 33 million profit. Okay, next slide, please. And then we go to the indebtedness of the company. From the first bar chart, we can see that the leverage of the company going down every year. And until now, actually, the historical low is 2.7 ratio of the net debt over adjusted EBITDA. That is because the dividend payout ratio is 25% this year. that explains a lot of the decrease of net debt. And also, it goes to the gross debt cost. You can see here 7.6% of the nominal terms. In real terms, 2.9%. We have actually increased in inflation in this quarter. And the breakdown of the gross debt, the CDI explains, you know, represents, CDI linked debt represents 65%, inflation index 13%, BNDF PDLP 18%, and we have 4% of the prefixed financing. I think it's too much from the financial side.
Mm-hmm.
Thank you.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas que será em português, com a interpretação em inglês. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1, estrela 1. Nossa primeira pergunta vem de Bruno Varela, Solana Capital.
Oi, bom dia, Estrela. Good morning, Pan. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas relacionada ao aumento de PDD, se vocês pudessem comentar um pouquinho. Teve um aumento forte de PDD, pelo menos ano contra ano, né, nas distribuidoras. Eu queria entender um pouco melhor o que ocasionou isso. E a minha segunda dúvida, a gente conseguiu ver uma desalavancagem muito forte, né, nesse trimestre, você olhar contra o quarto tri de 18, para 2,7 vezes, né, EBITDA. Eu queria entender qual que é a visão de vocês para o final de ano, o que, que seria uma alavancagem ótima que vocês gostariam de trabalhar em empresa? Seria mais próximo de 2 vezes ou até abaixo de 2 vezes?
Bom, vamos lá, Bruno. Acho que primeiro, de fato, olhando aqui, tivemos um aumento importante de PDD. Sim, o nosso indicador sai em relação à receita líquida, alguma coisa entre 0,6 para 0,9. A gente tem alguns efeitos não recorrentes aqui, quer dizer, na comparação com o trimestre de 2018. A gente tem um efeito não recorrente de um acordo que a gente fez em 2018 com a Prefeitura, onde a gente reverteu em torno de R$11 milhões em uma reversão de PDD. Mas, mesmo desconsiderando esse efeito, a gente continua, sim, tendo um efeito aqui grande de aumento da nossa PDD. E aqui acho que é uma combinação de vários fatores, né? Acho que ele começa com um nível de tarifa mais alto, né, que a gente vem tendo aí desde o ano passado. Soma aqui uma economia que não demonstra uma recuperação mais acelerada, então a gente continua tendo ainda desemprego alto, ainda massa de renda ainda baixa, isso aqui tudo realmente afeta a nossa tarifa. Combinado a um aumento de consumo que a gente tem também nos últimos meses, a gente mostrou aqui o resultado do residencial, né, que traz também um aumento final na conta de energia. Então, tudo isso aqui combinado, ele contribui para que a gente tenha aí um aumento de PDD nesse trimestre. A gente hoje, internamente aqui, já tem, né, um plano de ação mais forte para combater essa, eu diria, tendência de aumento de inadimplência. A gente tem aumentado o nosso volume de corte, né, que entre outras iniciativas, talvez essa seja a mais importante. A ideia é que a gente aumente em pelo menos 20% o nosso volume de corte, né, para que a gente combata esse aumento de inadimplência. No mês de abril, a gente já percebeu uma certa queda nesse volume de PDD, mas certamente é um ponto de atenção em que a gente tem dado muito foco para controlar e reduzir esses indicadores de PDD. Bom, com relação à alavancagem, de fato a gente mostrou uma desalavancagem forte nesse trimestre. Você vai lembrar que essa pergunta foi sua mesmo, quer dizer, você tinha nos questionado sobre uma variação atípica do nosso capital de giro no quarto trimestre de 2018. Eu tinha te comentado que a gente tinha feito algumas antecipações no nosso, de alguns pagamentos que a gente tinha para o começo do ano. A gente antecipou esse pagamento para o mês de dezembro. Bom, quando a gente entra aqui para o trimestre, eu passo a ter um volume de pagamentos menor, então isso aqui também contribui para que a gente reduza a nossa alavancagem nesse trimestre, batendo 2,7. Quer dizer, então, a gente tem uma alavancagem do final do ano que deveria já ter sido menor, né, e mais comparável com esse 2,7 que a gente apresentou agora. Mas essa é basicamente a principal razão dessa queda mais forte de alavancagem.
Está ótimo, Estrela. Muito obrigado.
Novamente, senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Juliana Gedi, Claritas. Por favor, senhora Juliana, pode prosseguir.
Oi, olá. Em linha ainda com a pergunta do Bruno, então o que seria um target de dívida ligar para o final do ano? E aí, para você atingir esse nível de alavancagem, como é que você está vendo o seu payout? Você pretende aumentar o payout?
Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro, em relação à nossa alavancagem, a gente claramente tem uma tendência de queda dessa alavancagem até o final do ano. Talvez a única variável aqui seja o nível de ativo regulatório que a gente vem a ter até o final do ano. Mas a nossa expectativa hoje é de que, com o reajuste tarifário da Paulista, a gente começa a receber boa parte do nosso ativo regulatório, e esse saldo tende a cair até o final do ano, onde a gente aí sim confirma essa redução ainda maior nessa alavancagem que a gente está mostrando aqui agora no primeiro trimestre. Para esse ano aqui, resultado já divulgado, a gente tem um payout aqui de 25%, portanto, a expectativa do pagamento de dividendos, que aconteça até o final do ano, até dezembro, ele vai se dar em cima de um pagamento de 25% de payout.
Ok, está ótimo.
Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Henrique Fabrício, RPS Capital.
Bom dia, Estela, tudo bem? Olhando aqui sua geração de caixa pro forma, né, que foi em torno de 1,3 bi, se a gente olhasse tirando a capital de giro, que seria uma geração normalizada, estaria em torno aí de 600 milhões. Então, deu para ver uns 700 milhões entrando de fornecedores. Pegando no quarto tri, eu vejo que a linha de fornecedores tinha subido mais e você tinha também um pouco de CVA a compensar. Eu queria entender como que vai ser ao longo do ano, se a gente pode ver ainda um capital de giro positivo vindo de fornecedores e a gente vendo essa CVA entrando por completo, que daria em torno de mais um bi um pouco de caixa a mais para entrar. Como que vocês estão vendo isso?
Bom, então acho que primeiro a gente fez essa estratégia de antecipação, né, de fornecedores, que acho que de alguma forma ele bagunça um pouco as contas ligadas à capital de giro. Quer dizer, a gente apresentou um volume de pagamentos no final do ano passado em cima da conta de fornecedores mais alto e agora muito mais baixo, de forma que isso deveria, de alguma forma, ser ajustado. O volume é mais ou menos esse mesmo que você falou, é alguma coisa em torno de 800 milhões de reais. E digo assim, hoje não há nenhuma perspectiva de que a gente venha a ter um cenário parecido com esse até o final do ano. É claro que isso aqui é avaliado de forma contínua pela companhia, havendo algum racional de ganho financeiro, a gente pode vir a fazer isso até o final do ano. Hoje, eu diria que eu não tenho essa perspectiva. Quer dizer, sem essa perspectiva, a gente normaliza essa geração de caixa com a normalização do nosso contas a pagar. Mas, como você falou, quer dizer, eu acho que talvez a grande diferença na nossa geração de caixa vai se dar em cima da realização do recebimento do ativo regulatório. Né? Acho que se, por um lado, a gente tem já uma certeza dos valores que já foram considerados no reajuste tarifário da Paulista, principalmente, né? Quer dizer, uma certa estabilidade que a gente passa a receber esses valores a partir de agora, sempre há uma incerteza em relação à constituição de novos ativos regulatórios. Quer dizer, eventualmente, algum cenário hidrológico mais adverso, aumento de PLD, enfim, o próprio GTF, risco hidrológico, tudo isso aqui afeta, né, isso a gente viu no passado recente, isso afeta de forma importante a nossa geração de caixa. No nosso cenário hoje, com a perspectiva de, para todas essas premissas de GSF, hidrologia e PLD, a tendência é que a gente tenha um volume de ativo regulatório a ser recebido até o final do ano menor do que o volume que a gente tem hoje. Hoje a gente tem em torno de 1,2 bilhão de reais. A tendência é que a gente tenha um valor que talvez seja próximo da metade disso até o final do ano. De novo, aqui depende muito de como vai ser o cenário até o final do ano, especialmente na constituição de novos ativos, porque na realização, acho que essa já está dada que a gente vai receber até o final do ano.
Perfeito. Se eu puder continuar a pergunta, na linha do EBITDA agora, vocês tiveram um aumento expressivo de EBITDA, até compensando boa parte aí das tarifas, nas distribuidoras. Só que quando a gente olha para a geração, a gente vê uma queda ali na renováveis por conta de eólicas, teve também efeito de sazonalização. Pensando para frente, como que vocês veem esse EBITDA de geração voltando? Porque eu acredito que seja factível entregar tranquilamente um EBITDA acima de 6 bi esse ano.
Vamos lá, eu acho que em relação à geração. Geração é para ser um negócio bastante estável do ponto de vista de crescimento de EBITDA. Quer dizer, a gente está falando aqui da mesma capacidade instalada, com contratos indexados à inflação. Quer dizer, a nossa expectativa é que a gente tenha crescimentos, pelo menos, ligados ao reajuste de preço. Né? Como eu expliquei aqui, a gente tem dois efeitos aqui não recorrentes nesse trimestre que trouxeram uma redução de EBITDA, mas certamente não é a nossa perspectiva. Quer dizer, são efeitos que não acontecerão mais ao longo dos próximos trimestres, onde a gente deve voltar a ter uma estabilidade de EBITDA, dada a característica desse negócio.
Está ótimo, obrigado.
Com licença. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Nossa próxima pergunta vem de Bruno Varela, Solana Capital.
Oi, obrigado por pegar a pergunta. Uma coisa que não ficou muito clara para mim na resposta à pergunta do Juliano, existe uma expectativa da companhia em aumentar o payout dos 25% atuais ou não?
Bom, vamos lá. Eu acho que para esse ano aqui, a gente, bom, esse ano eu falo esse ano, é o pagamento esse ano com relação ao resultado de 2018. Aqui já houve a deliberação do pagamento de 25% do lucro de 2018 em 2019. Esse aqui é um assunto, de acordo com o que a gente também já divulgou para o mercado, de uma intenção de eventualmente recomposição do nosso float. Isso aqui é um assunto que vai ser decidido no conjunto dessa recomposição de float. Hoje, da forma como a gente está, o nosso pagamento é o 25%, mas, eventualmente, numa recomposição de float no mercado, esse assunto, sim, vai ter que ser rediscutido e, eventualmente, com uma nova definição, a gente anuncia a vocês. Mas, hoje, a nossa posição é o 25%.
Perfeito, Celso. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Eduardo Valdares, Módulo Capital.
Bom dia a todos. Vocês poderiam comentar um pouco sobre os ativos que vocês estão olhando para M&A? Qual seria o foco da companhia? Se tem algum ativo de distribuição que chama atenção, ou algum ativo de geração, ou mesmo aqueles que já tinham sido divulgados na mídia da C3E, por gentileza?
Ok. Bom, vamos lá, eu acho que em relação ao M&A, acho que até o que a gente conversou aqui sobre a alavancagem, acho que a companhia se coloca aqui numa posição, diria, confortável para eventualmente participar de oportunidades de crescimento no mercado. Olhando aqui as nossas características, o nosso DNA, eu acho que a gente tem uma via de crescimento muito clara ligado a ativo de distribuição. Isso a gente mostra aqui, quer dizer, olhando o resultado aqui da aquisição da Engiesul, né, lá em 2016, a gente vê que o nosso track record de entrega de resultado é muito positivo, né, então, naturalmente, né, pela escala que a gente tem e pela expertise que nós temos em operar ativos de distribuição, obviamente a gente se coloca como um player para participar de eventuais oportunidades de crescimento, caso elas aconteçam. A gente tem, sim, algumas perspectivas, né? Você comentou da C3E. A C3E é claramente um ativo que interessa e faz sentido para essa PFL, especialmente dada a localização geográfica dela. Né? Não há nenhuma informação ainda hoje de que esse ativo virá ao mercado, mas certamente é um ativo que a companhia vai olhar e vai avaliar caso isso aconteça. Né? Além desse, tem outros também, acho que, enfim, de fato se confirmando a expectativa do mercado em torno de outras privatizações, né? E, de novo, usando essa expertise e a escala que a companhia tem, a gente também vai olhar esses ativos caso eles venham ao mercado para, eventualmente, endereçar um crescimento no segmento de distribuição. Para além dele, olhando aqui no segmento de geração, nós somos hoje o maior player de renováveis, portanto também um candidato natural a investimentos adicionais em geração renovável. E aqui, basicamente, o canal desses investimentos passam pelos leilões que o governo promove todo ano e também em algum eventual movimento de aquisição. De novo, assim, a companhia também usando a expertise e a escala que ela tem, obviamente também olha para eventuais oportunidades de crescimento também em geração renovável. Para além disso, olhando também para o segmento de transmissão, aqui a gente tem uma estratégia de investimento no que a gente chama de transmissão de nicho, são aqueles investimentos com menores linhas de transmissão e ativos próximos aos ativos existentes da CPFL, onde a gente também possa conseguir trazer algum tipo de sinergia na operação. Aqui também a forma de atuar nesse mercado é também via leilão, uma expectativa de leilão ainda para esse ano de 2019, onde a gente também possivelmente vai avaliar projetos e potenciais investimentos em transmissão. Eu diria que são talvez as três principais frentes aí de potenciais investimentos para a companhia aí para os próximos anos.
Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Henrique Fabrício, RPS Capital.
Gustavo, queria pedir um update de vocês da questão da oferta, né? Vocês anunciaram o pedido lá para a NYSE por conta das ADRs e, se eu não me engano, eles já tinham deferido o pedido para vocês fazerem oferta. Tem alguma posição com relação a isso e também alguma abertura de como vocês pretendem fazer oferta na questão primária, secundária?
Bom, Thiago, como você falou, a gente recebeu já a resposta da B3. A gente tem agora um prazo para recuperação de float até o dia 31 de outubro. E a gente está, nesse momento, avaliando e preparando a companhia para, eventualmente, acessar o mercado. Então, a gente tem esse prazo até lá. Acho que hoje há uma discussão grande aqui dentro da companhia em relação a esse assunto, com várias discussões na mesa. Uma delas é uma eventual definição de emissão primária ou emissão secundária, ou uma combinação das duas. Assim, não temos ainda nenhuma definição. À medida que a gente tiver essas definições, obviamente, a gente vai informar o mercado. Mas acho que, só deixando claro que a gente tem esse prazo com a Bovespa, a ideia é que a gente, enfim, acesse o mercado enfim, dadas as condições de mercado, as nossas condições aqui internas também, assim que a gente tiver essa definição, a gente anuncia a vocês.
Tá ok. Obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gustavo Estrella para as considerações finais.
Bom, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Acho que a gente entrega aqui um resultado nesse primeiro trimestre de 2019 também bastante positivo, aqui com especial destaque aqui para o segmento de distribuição, né, que teve mais uma vez um crescimento importante. Acho que outro fator importante para a companhia também é a manutenção de taxas de juros baixas no país, que também afeta bem positivamente o nosso resultado. No ambiente macroeconômico, acho que a nossa perspectiva é de que o governo consiga endereçar o tema das reformas, em especial a reforma da Previdência, para que a gente, sim, tenha uma retomada mais robusta da nossa economia, o que, obviamente, se reflete em aumento de consumo de energia, com reflexos positivos para o nosso negócio. Internamente, acho que o resultado é um pouco a prova disso, quer dizer, a gente tem focado muito no aumento de produtividade, eficiência e qualidade, os indicadores provam isso, e aqui a gente sabe que o próximo passo ligado tanto à produtividade quanto à qualidade, ele vem com a implementação de novas tecnologias. Então, a gente também continua muito focado no uso e na implementação de novas tecnologias, de smart grid, para que a gente consiga dar esse salto ainda maior de qualidade, e essa é a nossa perspectiva olhando aí para frente. Foco também em oportunidades de investimento, eu mencionei aqui dos leilões que devemos ter esse ano para projetos de geração, projetos de transmissão. Quer dizer, a companhia entende que a gente consegue participar de uma forma muito competitiva desses projetos, potenciais projetos, onde a gente consegue, de fato, trazer ainda mais valor para os nossos acionistas. E, basicamente, acho que é esse. Acho que um cenário positivo, quer dizer, olhando para frente, né, com essa expectativa de retomada ainda maior da nossa economia, com aumento de consumo e muita oportunidade de novos investimentos. Então, agradeço mais uma vez a participação e um bom dia a todos.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.